bem-vindo ao CriptoCast.
Olá novamente, amigos ouvintes, e bem-vindos a mais um CriptoCast. Aqui é Fernando Lobo e o maior terror no multiplayer é o lag.
Aqui é a Larissa e o multiplayer nem sempre é cooperativo.
Alô, queridos ouvintes, aqui é Everton Machado e a solidão escura da noite é o meu jogo, o meu vício.
Muito bem, esse é o nosso terceiro CriptoCast. Agora vamos falar um pouquinho sobre jogos de terror single player e multiplayer. Os jogos multiplayer conseguem dar algum medo? Os jogos single player conseguem trazer interação com os outros jogadores? Afinal de contas, é melhor sentir medo sozinho ou acompanhado? Você tá no CriptoCast. Começando mais um CriptoCast, agora vamos falar um pouquinho sobre os jogos single player e multiplayer de terror. Os jogos começaram aí na vida do que há uns 30 anos, ou já 40, tá quase por aí, né? E como tudo na vida, o terror tá sempre presente, não só no nosso dia a dia, né? Mas dentro dos jogos também. Então nós já falamos bastante, tanto no nosso site, quanto nos nossos próprios medos, nos últimos CriptoCast, falando um pouco sobre os medos nos jogos. E começamos, obviamente, com os jogos single player. Então você tem lá o Survival Horrors, Resident Evil, Silent Hill, todos eles que consagraram esse gênero no single player. E o objetivo principal era realmente trazer uma atenção para o jogador, para que ele se sentisse na pele daquele personagem e sentisse realmente o medo. Com o advento da internet, a popularização da internet, a gente começou a ter uma investida muito grande em jogos multiplayer. Os jogos multiplayer conseguem te dar uma interação com as outras pessoas e isso pode ou não atrapalhar nessa imersão que os jogos single players conseguiam colocar dentro da nossa cabeça. Então a gente sente aquela tensão dos jogos single player, mas na minha singela opinião a gente não consegue sentir tanto essa tensão nos jogos multiplayer.
Eu acho que também vai muito de, assim, quem tá jogando com você na questão do multiplayer, né? Tava lembrando, inclusive, de uma vez que eu mais nova, eu devia ter meus 15, 16 anos, a gente pegou pra jogar, eu e minha amiga, Fatal Frame 3. E aí, ficou eu e ela, toda hora passando o controle uma pra outra. Ah, não, joga você. Não, joga você. E até que meu pai ficou de saco cheio, e meus irmãos já estavam nessa também, e meu pai apareceu, não, daqui o controle que eu jogo. E aí ele sentou lá, só que assim, o meu pai ficava, ó, vai orientando aí o que eu tenho que fazer. E era engraçado porque os fantasmas apareciam, as coisas aconteciam, todo mundo tomava susto, menos meu pai. Tipo, pra ele, o jogo continuava normal, uma boa. Aí ele só, ó, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Fala logo. E a gente gritando, desesperado, os fantasmas apareciam, a gente tomava susto. E aí meu pai, quando a gente parou de jogar, ele, eu não entendi, eu joguei, não tomei um susto. Agora vocês, não podia ver uma sombra no jogo que gritavam desesperados. Eu acho que vai muito também do ambiente, né? Porque a gente deixou a cortina fechada, luz apagada. A gente fez todo um clima, né? Pra jogar, né? Nem sempre, ou quase nunca, o multiplayer vai trazer a mesma sensação que você tem no single player, porque dependendo do jogo multiplayer, você tá, é muito mais uma questão de diversão, de você estar com alguém, apesar de você pode até tomar susto, mas é um susto que você vai mais rir, porque a outra pessoa vai acabar rindo da sua cara, né, que um susto que você toma um susto, a sensação do medo ainda fica e aquela sensação do susto também fica por um bom tempo, e você tem que ficar se preparando sempre para um próximo susto, que é o caso do single player.
Eu concordo também com a Larissa. Eu acredito que o single player trabalha mais com essa imersão mais solitária, né? Você sabe que é só você mesmo, o seu personagem e o mistério que cerca toda a trama. Já no cooperativo, no multiplayer, não. Até porque você tá com outras pessoas lá e, de certa forma, diminui a sua tensão, né? É como assistir um filme de terror com várias pessoas. A mesma tensão que você vai sentir assistindo com outras pessoas não vai ser a mesma quando você for assistir só aquele filme de terror, na madrugada, com fone de ouvido. Você vai sentir aquele medo mais intenso, né? Até porque você está só, aquela solidão. Então, eu acredito que o single player, quando ele trabalha esse viés survival horror, se vê muitas vezes impotente, né? De acordo com a situação lá, não sei o que fazer, não tem outra pessoa para me dar uma dica, não tem ninguém aqui, só eu mesmo aqui e o seu instinto de sobrevivência. Tem que trabalhar mais esse lado, né? Esse lado mais. E quem que tem uma aversão à claustrofobia, a ambientes mais fechados, ele sente muito mais a intensidade do que jogando com outra pessoa. Então eu acredito que o single player, ele já tem esse intuito mesmo de trabalhar, de capturar melhor a essência do medo, do susto, do pavor. É muito melhor, se você quer um jogo pra que você possa sentir realmente medo, é bem melhor você jogar um jogo single player, até porque ele trabalha, dá essa imersão, faz com que você sinta na pele do personagem, enquanto que o cooperativo é mais como a Larissa falou, né? Mais pra diversão, pra vocês, pra gente competir com outro grupo, ou então, sei lá, apenas sobreviver. Então é isso.
Se a gente pegar a lista aí dos jogos de terror single player mais famosos que a gente tem, as franquias mais famosas que temos dentro da série dos jogos e dos consoles, a gente pode ver que o principal foco do single player, como a gente falou, é você ter essa imersão, é você ter o susto, a tensão. Então, o grande foco que a gente tem no jogo single player é o enredo, é a atmosfera, são os próprios personagens. Vamos pegar, por exemplo, alguns exemplos que a gente consegue ver aqui para trazer essa imersão que o single player nos proporciona. Vamos pegar, por exemplo, Silent Hill. Silent Hill, ele te dá todo um contexto, iniciando lá no primeiro jogo, né? A perda da filha, você com Harry Mason procurar dentro da cidade a sua filha em perigo. Então você tem lá um escritor, um cara simples, um cara comum, que sofreu um acidente e tá numa cidade ali com monstros, com perigos ali reais para ele, atrás da sua filha. E você, aquela sua sensação de impotência perante do seu perigo é uma coisa muito grande. Então você vê assim, você fica naquela tensão, não por sustos ou por alguma coisa desse tipo, você fica na tensão por não saber realmente o que é que vai acontecer, o que é que te espera ali do outro lado. Então a gente vê que o enredo, ele é fundamental dentro do single player. E como que esse enredo vai conseguir mexer com a cabeça do jogador?
Ao contrário do co-op, né, do multiplayer, que é desprovido totalmente de. Não tem uma campanha, não tem um enredo básico, né, simplesmente é algo funcional. Você tem que apenas cumprir um objetivo, apenas.
É, o que o Fernando falou é muito real, porque se você pegar os jogos multiplayer, eles nem sempre trazem um enredo tão profundo como o single player, né? E também nós temos aquilo, né? Tipo, é muito de jogador para jogador, que nós temos aqueles jogadores que são só eu vou fechar esse jogo no tempo mínimo, ou. E tem aqueles jogadores também que leem documento por documento dentro do jogo, eles vão ler placa por placa, tudo que o jogo der de informação, a pessoa absorve, né, aquela informação. Então, e também vai muito de jogador para jogador, porque tem gente que não toma susto, né? Tem gente que joga jogo de terror e, whatever. Mas tem gente que emerge mesmo na história, né? Que, como se ela, tipo, eu realmente estou. Eu agora sou o Harry Mason e tô atrás da minha filha, sabe? Tipo, como se virasse o personagem, né? Acho que vai muito também da
Acho que
vontade do jogador nesse quesito, né?
tem mais a ver com o senso de empatia, né? Eu acredito assim, quando você começa realmente a imergir na história, como a Larissa falou, procurar ler, entender, compreender a história, quando você vai compreendendo, você vai se colocando na pele do personagem, você vai sentindo empatia, né? Então, a partir do momento que você realmente quer mudar a história, você quer mudar a situação daquele personagem, você começa a sentir a mesma angústia, né? Quando o jogo é bem trabalhado, ele trabalha bem, você começa a sentir a mesma angústia, a mesma tensão que o personagem está sentindo naquele momento. Então é isso que faz o jogo ser real para você, né? Quando aquele cara que quer jogar apenas por jogar, por se divertir e tal, ele não, muitas vezes ele não sente. Ele sabe que seu personagem morrer, vai reviver e tudo mais, então ele acaba perdendo esse senso, esse gostinho, né, de realidade também.
Você busca aquela sua autopreservação dentro de um jogo de sobrevivência, né? Na questão do
Ah.
terror, você busca a sua autopreservação. E a gente vê, tem jeitos de jeitos de trazer o susto, trazer a atenção pro jogador. Hoje, no single player, a gente tem jogos em que a gente consegue aí dividir em dois grandes grupos e grupos simples, né? Que seriam o que a gente chama de terror de jump scare, ou seja, aquele terror em que te dá aquele susto naquele momento e você tem que ter uma reação rápida para se livrar daquele susto. Ou a gente tem aquele, o grande grupo do terror psicológico, que é aquele que fica assim, minando a sua cabeça, minando a sua mente durante todo o jogo. Há quem prefira os jogos estilo jumpscare, há quem prefira os jogos do estilo terror psicológico. Né? O que é importante a gente frisar aqui é que os dois conseguem trabalhar muito bem os sustos. Vamos pegar um jogo do estilo jumpscare, por exemplo, que é o Five Nights at Freddy's. Esse é um grande exemplo de jogo, por quê? Porque tomou conta de rede social, da garotada. Se você vê vídeo no YouTube de Five Nights at Freddy's, teorias, conspirações, tanto que rendeu várias continuações. Chegou até o Five Nights
São
at Freddy's
cinco,
4,
né?
como
São
canônico
quatro,
foi até
ah.
o 4, e depois entrou o Sister Location, que também era como se fosse um spin-off, algo paralelo ali.
Pra gente ver como um jogo que nem tinha um enredo tão profundo, não tinha uma apelação visual tão grandiosa e tudo. Era um jogo simples, com uma ideia mais jumpscare e tal, mas ela fez um sucesso tão grande, mas tão grande que ela rendeu aí uma franquia, um spin-off. E a gente pensa, por exemplo, nossa, quantas franquias tem esse tanto de jogo com spin-off e tal? A gente vai lembrar de Silent Hill, Fatal Frame, Resident Evil, que são grandes séries, né, que estão aí no mercado de games desde 1900 e bolinha. Enquanto Five Nights at Freddy's, ele lançou, não tem, assim, eu não sei quando lançou o primeiro, não lembro, mas eu acho que não é uma coisa de 10 anos, muito pelo contrário, é uma coisa de 4, de 3 a 4 anos atrás.
É uma coisa bem recente. Eu arrisco dizer
É.
que é coisa assim de 2013, 2014. Foi
E
muito rápido.
explodiu de uma forma assim, muito rápido. Explodiu muito rápido. E tá aí, né? Rendeu a quantidade de jogos de continuações e lançou jogo para pro VR, né? Pra gente pensar como hoje é tudo muito rápido, né? E também vai muito pelo momento, né? Isso é muito também questão de marketing, porque a galera joga muito porque tá todo mundo jogando pela moda e não pelo jogo em si, pelo medo, pela tensão.
E é um jogo multiplataforma, né? Você pode até baixar no celular, eu baixei, tá de graça lá no, na Play Store. E você pode encontrar ele em qualquer plataforma, qualquer dispositivo você encontra, né, o jogo. E por falar, né, o Lobo até comentou da história real que é a Sombra. Eu comecei a me interessar no jogo justamente por essa história aí, né? Que houve um assassinato e tal, uma pizzaria. E que o jogo, cada personagemzinho é, na verdade, tem ali o espírito da vítima, tudo mais. Tem umas teorias bizarras que você encontra no YouTube e tal. Então isso também contribui para a atmosfera do jogo, para o jogo vender, para o marketing mesmo do jogo.
Esse é o tipo de jogo que a gente não sabe o que começou primeiro, se ele ficou famoso e veio uma história um pouco mais aprofundada e cheia de teorias da conspiração, ou se esse enredo, essa teoria das conspiração já estava montado e ele conseguiu fazer uma jogada muito boa em cima para ter todo esse ganho. O que eu acho que a gente consegue focar aqui é que Five Nights at Freddy's, ele foi um jogo basicamente para você tomar susto, você tem aquele jump scare, mas o enredo dele envolveu tanto a comunidade, envolveu tanto as pessoas, que rendeu o que a gente falou aí, renderam 5 jogos. Eu não sei se ele não tivesse conseguido montar um enredo conciso, um enredo com bastante reviravoltas, se conseguiria chegar até 5 jogos.
Acho que não. Ele podia. O próprio Slender, que também é um jumpscare, o original, ele rendeu o que rendeu, né? Tipo, tanto de views no YouTube, vídeo, todos os YouTubers fizeram, né? Os YouTubers de game fizeram, gente jogando e tal, gameplay. Só que eles lançaram, né? Outras versões de Slenderman, lançaram de outras formas, só que não teve a mesma repercussão, a mesma receptividade do público, porque é a mesma coisa, só mudava o cenário e o jogo ficava um pouco mais complicado, mas ele não trazia um enredo, né? Ele nunca trouxe de fato um enredo, uma história. Então acho que foi crucial pro Five Nights at Freddy's a inserção de um enredo, de uma história que prendesse os fãs, né? Os jogadores e tal, e que deixasse você, caraca, será mesmo que é real, baseado e tudo? Diferentemente de Slenderman, que não tem enredo, é só aquilo e acabou.
Eu vejo que esse é um ponto crucial, realmente. Você falou muito certo aí. Slender, ele teve um momento de pico ali, foi a questão do jogo, aquele joguinho simples que você tinha que pegar as 8 páginas antes que o Slender te pegasse. E ele também é um típico jumpscare, porque você tá num lugar escuro e a qualquer momento que você vira para um lado, aparece ele, tá aquele pum e aquele barulhinho lá da sua mente sendo sugada. Mas ele não teve uma história, não teve um enredo aprofundado. E ele então não conseguiu se manter assim como a gente consegue manter hoje essa franquia do Five Nights at Freddy's.
Mas eu já acho
Sim.
que a gente poderia dizer ou não que foi o Slender que ou popularizou, eu não conheço outro jogo, aqui foge a minha memória, outro jogo que trazia o jumpscare, ou que popularizou ou que contribuiu para a popularidade do jumpscare, né? Aquele jogo da mecânica simples, que você tem que cumprir um objetivo e que torna o susto um pouco imprevisível. Então, a gente pode dizer que existe esse gênero de jogo antes do Slender e depois do Slender. Porque depois do Slender começou a vir uma série de outros jogos, até modificações do próprio Slender, né? Eu posso citar um jogo também que eu já vi, que era um Teletubbies, com a mesma mecânica do Slender, Teletubbies e tal. Por diversos outros jogos inspirados no próprio Slender para criar também, inspirando na mesma mecânica. Uma mecânica simples, desprovida de enredo, sem muito o que fazer, você tem que cumprir um objetivo e tem que se safar de um determinado boss, monstro que vai te perseguir e que vai te assustar.
Agora a gente tem alguns jogos também que conseguiram transcender um pouco a questão do enredo. Eu não sei se vocês estão lembrados, se vocês têm o conhecimento de um jogo chamado Eternal Darkness, que saiu exclusivamente para o GameCube na época do lançamento. Ele conseguia transcender de uma forma, por quê? Porque ele tinha um medidor de sanidade. Só que o medidor de sanidade não impactava só o personagem, ele conseguia impactar você como jogador. Para vocês terem uma ideia de como funcionava essa questão da sanidade no Eternal Darkness, ele simulava um aumento e diminuição de volume da sua televisão, por exemplo. Aparecia assim a barrinha de volume sendo diminuída e você ficava naquele negócio, poxa,
Caraca.
quem é que tá mexendo no controle aqui para diminuir o volume? Ainda nessa mesma linha, ele pegava, por exemplo, e tirava o sinal do jogo, ficava com aquela tela azul escrito assim, vídeo em verdinho no canto. Então você ficava assim pensando, pô, o que que tá
Nossa.
acontecendo com o meu jogo aqui que tá estragando, que tá dando algum problema? Para você ter alguma ideia, então assim, ele brincava muito com você mesmo como jogador, não só o que acontecia dentro do próprio jogo. Um outro exemplo que eu posso dar dentro do próprio Eternal Darkness também é que chegava em algum momento você abria o seu menu e todos os seus itens tinham sumido, para depois eles reaparecerem num flash ali e o personagem tá meio doido, meio insano. Outro que ele avisava que todos os seus jogos tinham sido apagados e você começava tudo de novo. Aparecia um videozinho de introdução do jogo, até você descobrir também que tava tendo um surto de insanidade. Então eu vejo assim, o Eternal Darkness, ele teve uma jogada muito boa em cima disso, porque ele conseguiu transcender o enredo, que já era muito interessante, também muito legal, e trabalhava com a sanidade do personagem lá dentro, mas ele conseguiu mexer um pouco com você enquanto estava sentado no seu sofá jogando videogame na televisão.
Isso é interessante, né? Porque você está jogando e você se questiona, não é? Sou eu que estou ficando louco? Sou eu que estou percebendo bem a realidade ou é o próprio jogo? E, então eu posso dizer, a gente pode colocar aí no grupo dos jogos mais criativos, né? Que de mais revolucionários que a indústria já produziu. E tipo, não
Assim.
só os efeitos que o Lobo falou, mas também faz parte do pacote da insanidade, como sussurros, choros, você ouvia gritos, ruídos variados. E tipo, quanto menor estivesse o medidor de sanidade, mais efeitos de câmera começavam a ocorrer. Já ocorria bastante, vamos dizer assim, mudanças, né, no decorrer da atmosfera, da própria jogabilidade, você cada vez mais se sentia mais confuso. Eu achei assim extraordinário. E além disso, vale ressaltar que ele bebeu muito da fonte do Lovecraft, dos mestres, né?
Eu nunca joguei Eternal Darkness. Eu dei uma olhada em alguns gameplays. Eu gostei bastante da mecânica do jogo. Deu vontade de jogar. Mas agora, o Fernando contando, eu fiquei meio com o pé atrás. Sou muito medrosa. Porque, assim, eu fui jogar Pony Island, o nome do jogo. Ele é um jogo bem assim, graficamente ele é meio tosco. Eu ganhei de presente de um amigo meu na Steam e eu fui jogar. E às vezes aparece na tela do computador, você tá no meio do jogo e o jogo é como se fosse um novo computador, entendeu? Como se fosse o seu computador no jogo, né? Seu computador não, como se fosse uma máquina, né? E aí o jogo começa a mexer com a Steam. De repente apareciam mensagens de texto pra mim de pessoas que nunca tinham conversado comigo na Steam. Tem vezes que, tipo, você tá numa parte que tá muita atenção no jogo, você tem que prestar muita atenção, e aí começa a subir as conversas pra te distrair e pra você errar no jogo. É muito legal, porque aparecem notificações da Steam que não estão acontecendo, é o próprio jogo fazendo, né? Então eram notificações assim, era mensagem, oi Larissa, quanto tempo, não sei o que e tal, e eu, nossa, mas essa pessoa nunca nem falou comigo, ou senão tipo, pô, é meu irmão, como assim, quanto tempo? E ou senão mensagem tipo, xingando você, e você fica assim, caraca, que bizarro, né? E o...
Que massa.
E vai começando a aparecer, e eu demorei um tempo pra perceber que era uma coisa do jogo, eu tava jogando com meu amigo que me deu o jogo, né? Ele, na verdade, tava só de acompanhante. Eu acho que ele é o acompanhante perfeito pra multiplayer, porque ele não fala nada. Ele fica na dele. Ele só tá ali, entendeu? Junto. Ele tá ali de apoio moral. Mas ele não vai ficar te dando, tipo, acho que você pode fazer isso e tal. A não ser que você seja muito, tipo, não consegue avançar, ele... Então, eu acho que você pode fazer isso, isso e isso pra ver se você consegue avançar, né? Aí eu comecei a prestar atenção nas conversas e aí ele me deu um toque, ele... Larissa, não presta atenção, é do jogo. Aí eu, não, pô, é da Steam. Não tem como ser do jogo ali. Não, é do jogo, eu tô te falando. Não, é da Steam. Aí ele, cara, eu tô falando, é sério, é do jogo. E depois eu fui ver no histórico de mensagens, quando eu terminei o jogo, e não tinha as mensagens. Que eu vi que eram do próprio jogo, né? O jogo que gerava as mensagens, né?
Que legal.
E são e são com pessoas do seu...
Convido.
Do seu... do seu convívio, assim, que estão adicionadas no seu histórico, né? Então aparecia o nome da pessoa e a mensagem, tal, como se tivesse realmente alguém dos seus amigos conversando com você. Foi uma experiência muito legal quando o jogo ele faz esse tipo de interação com a máquina. A imersão é muito maior. E a atenção também, não só a imersão, mas a atenção, né?
É, se você não ficar atento, você pode realmente ser enganado naquele momento de que tem alguma coisa estranha acontecendo com o seu computador. Tem outros tipos de jogos também. A gente falou muito dos jogos que pensam no sobrenatural, né? Mas, por exemplo, eu tô lembrando de um jogo em que não tem muita questão do sobrenatural, mas é um jogo de terror que foi feito pela Rockstar, mesma produtora do GTA, que é a série Manhunt. Manhunt, você é um prisioneiro que está condenado à morte. Só que no momento em que você vai ser executado, você é liberado e acaba entrando meio que num reality show, onde você tem que matar as pessoas que estão lá dentro te perseguindo para que você consiga sobreviver. Então a gente vê que é uma temática que não é sobrenatural, onde a gente está muito acostumado, né? Zumbis e fantasmas e monstros. Mas ele é um terror bem pesado também, bem, bem difícil de lidar ali na imersão do jogo.
A Rockstar, ela sempre foi famosa justamente por criar e produzir esses jogos, assim, polêmicos, né? Tem o Manhunt, tem o próprio GTA, tem outro lá, que é o Bully também. E esse jogo aí é um jogo que instiga o seu próprio instinto de assassino mesmo, sabe? Ele quer provocar isso. E o que você falou foi o roteiro do primeiro jogo, né? Porque ele lançou o primeiro e lançou o segundo não teve o mesmo sucesso. O primeiro era mais stealth, e os personagens eram bem bizarros, o ambiente era bem sujo mesmo, a atmosfera também tensa. E aí, cara, ele provocava isso, né? O seu lado criativo no momento que você for matar. Foi isso que até foi motivo também de várias censuras em vários países. Foi proibido esse jogo até. Então ele trazia esse elemento inovador até então, né? De colocar você na própria pele de um assassino e estimular com que você... seu lado mais, vamos dizer assim, mais cruel, mais inumano, mais bizarro até.
Manhunt, eu nunca joguei. Eu não sou muito fã desse tipo de jogo. Estilo GTA, Bully, não curto. Não gosto muito. Então, assim, eu nunca nem joguei. Eu vi uma vez ele pra comprar na época do Play 2 e tal. Mas eu vi um pouquinho sobre ele. Não tive vontade de comprar pra jogar e tal. Então, assim, eu fico bem por fora. Mas ele é um jogo bem bizarro, porque eu cheguei a ver gameplays e tal. E eu acho ele muito bizarrão. E ele aborda um terror que existe, que é o Snuff Movies, né?
Ah, aham. Uh-huh.
aqueles vídeos de assassinato real e tal. E é um medo que, querendo ou não, existe, tá aí, né, na Deep Web e tudo, né, aquele lance, aquele universo obscuro da nossa realidade. E ele aborda essa realidade que infelizmente existe, né? Então, eu acho que o medo, ele vai muito, no caso do Manhunt, ele vai muito além do jogo. É um medo que eles exploram algo que de fato existe, né? Então, acho que o medo também tá nessa parte de abordar algo que tá aí, né?
Outro jogo que pega bastante também com relação a enredo, que foi um jogo mais recente que saiu, onde a gente pode ver forte nesse terror psicológico também, é o Layers of Fear. Esse foi um jogo com um enredo muito imersivo. Você joga aí no papel de um pintor que tá aí no limiar da loucura, buscando aquela pintura que vai ser a obra-prima dele. Então ele tá sozinho dentro da sua mansão e começa a acontecer diversas coisas bizarras lá dentro, e onde ele vai tentando buscar os tons de cores, de tintas que ele precisa para terminar a sua obra-prima. Uma coisa interessante desse jogo é que, desculpa assim, se eu vou colocar meio que um spoiler, mas o jogo em si todo, quando você termina, você vê que dificilmente você sofreu uma ameaça real, mas você fica o jogo todo com essa sensação de que qualquer momento você vai se ferrar lá dentro. O terror psicológico é muito isso, você não sabe o que vai acontecer, né? Você acha que vai acontecer alguma coisa ruim, então você fica naquela tensão e nem sempre vai acontecer no final.
Me falaram mesmo que o Layers of Fear, ele não é um jogo de, tipo, ele é mais um simulador, né? Você vai vivendo aquela situação, né? E procurando os itens e tudo. Esse tipo de jogo, ele é o criador de expectativas, né? Ele cria expectativa o tempo todo, como você mesmo falou, Fernando, que você espera tanto que algo ruim vai acontecer, que o susto vai acontecer, que, tipo, quando não acontece é até estranho. Mas é a expectativa que você cria em cima. Uma expectativa ruim, né? Do susto e tal, do medo. Mas é a espera, né? É o tipo, não, vai acontecer alguma coisa. E é o que a gente faz no cinema também, né? Nos filmes. Você vê o filme e tal, você tem, se você, caraca, é agora, porque parou a música, vai vir o susto. E quando não vem, acaba que vem aquela sensação de frustração, porque você já esperava aquela, você já tinha criado uma expectativa em cima das dicas que o roteiro, que o filme te deu, né? E o jogo, ele vai mais ou menos na mesma vertente, né? No caso de Layers of Fear, claro, que cada jogo é um jogo, né? Cada mecânica muda muito.
E ele é um jogo de terror que não é tradicional, né? Até então era desconhecido por mim o elemento, o que eles batizaram, o horror psicodélico. Cara, quando eu não conheci o jogo, mas quando eu li sobre isso, o horror psicodélico ativou a minha curiosidade e eu fui jogar, né? E faz jus ao termo psicodélico, que é uma loucura, cara. E eles trabalham bem, né? Faz essa ponte entre loucura e genialidade, até porque o cara vai revivendo as memórias lá do pintor, e você realmente é imprevisível, você não espera, não sabe o que vai acontecer, porque cada porta que você abre é um universo totalmente diferente, então tudo pode acontecer. Se você voltar, já é outra coisa, já não é a mesma coisa, já é o mesmo espaço, o mesmo mundo. Então ele vai fazendo esse jogo, vai brincando com a realidade. E isso é muito bom, cara. Isso é foda, porque foi um dos jogos que mais me aterrorizei. Jogando, você joga de madrugada e tal. E é um jogo tão imprevisível, você não sabe de onde o medo vem, de onde o susto vem, mas você tem certeza que vai acabar se assustando, porque é muito foda, cara. Eles trabalham muito bem, esse lado de jumpscare, e é impossível você não se assustar. Acho que dos jogos que eu já joguei, foi um dos que mais me fez sentir susto, medo de, ah não, será que eu abro essa porta? Será que eu vou por aqui ou por lá? Sei lá. Foi muito bom, cara. Muito bom mesmo a experiência de jogar Layers of Fear, e eu recomendo aí pra galera aí que não conhece.
Agora, vamos pegar tudo que a gente discutiu agora sobre enredo, sobre atmosfera, sobre medo, terror psicológico, jumpscare e praticamente jogar isso no lixo quando um segundo ou terceiro e quarto elemento se juntam com você na jogatina de um jogo de terror. A gente começa com jogos de terror multiplayer, não precisa nem ser online. Eu acho que a gente já pode considerar um multiplayer quando tem uma pessoa sentada do seu lado no sofá assistindo você jogar. Quando tem uma outra pessoa que você consegue interagir, você já perde boa parte da imersão que você tem dentro do jogo. Por mais que ele queira te trazer aquela imersão, ele já não vai conseguir se você tiver uma pessoa do lado. A não ser que ela esteja assim também tão imersa junto com você, o que normalmente é difícil, porque sempre vai rolar alguma brincadeirinha, alguma gracinha ali no meio do caminho. E aí então a gente fala, né, que até esse multiplayer de sofá já tira um pouco essa imersão.
A partir do momento que tem alguém do seu lado, o jogo, a imersão no jogo não é mais a mesma. Independentemente do jogo, seja ele de terror ou não, a partir do momento que tem alguém junto, acho que a imersão é outra, né? E às vezes acho que nem acontece imersão, dependendo do grau em que você tá se aprofundando no jogo. Online mesmo, por exemplo, como jogar Left 4 Dead, não tem terror em Left 4 Dead, não existe. O terror é você jogar... Existem dois tipos de terror em Left 4 Dead, por exemplo. Sozinho, com os bots, que mais te atrapalham do que não sei o quê. Esse é o terror de você jogar sozinho. Porque aí aparece, por exemplo, que quando aparece um tanque, uma Witcher, qualquer um desses monstros, tipo Hunter, o Smoke, se eles te pegarem, quem é que vai te ajudar? Porque os bots, eles mais te atiram em você do que no zumbi, né? E o outro terror de jogar Left 4 Dead multiplayer é as pessoas, né? Você tá lá morrendo, precisando da cura, e alguém vai lá e pega. Ou você tem que curar alguém, porque você sabe que aquela pessoa joga melhor e tal. Aí nesse caso já é mais cooperativo, né? Quando um ajuda o outro. Mas acontece muito no multiplayer de um sacanear o outro, né? De deixar o monstro pegar, ajudar, mas só quando o monstro já pegou. E, então acho que o terror de jogar multiplayer, pelo menos em Left 4 Dead, tá nisso, né? Nas zoações e nos bots. Tanto single player quanto multiplayer, eu acho que você passa um estressinho e não é tão, assim, cooperativo como deveria ser o jogo.
A gente vê, fica claro, quando a gente faz essa diferenciação entre single player e multiplayer, que os jogos multiplayer não conseguem ter essa imersão que o single player te dá. Então, ao invés de você partir para a questão do medo, eles vão trabalhar o terror de uma forma um pouco mais ativa. Não buscando seu medo, e sim buscando te colocar naquele cenário junto com seus amigos. Então, realmente, você não tem mais esse fator de terror psicológico, você não tem mais esse fator do medo, do susto que você está acostumado no single player. Você tem um foco totalmente diferente agora no multiplayer, como foi falado aí pela Larissa, do Left 4 Dead, por exemplo. Ele é um jogo de terror? É, mas ele não é um jogo de terror onde está buscando que você tenha susto ou que você sinta medo. Ele está te inserindo num apocalipse zumbi, onde você vai contar com outras pessoas, é o que a gente espera, porque realmente jogar com um bot é muito chato, mas você vai contar com outras pessoas para te ajudar a se safar daquela situação. Então você tem uma situação muito diferente daquela que a gente está no single player. E aí é uma abordagem muito diferente também.
O Left 4 Dead, ele é aquele tipo de jogo que... Ele não é um jogo, como você mesmo falou, aquele de terror. Ele é um jogo que tem um contexto de terror. A ideia seria de terror, né? Porque é um apocalipse zumbi. Mas em momento algum, ele é um jogo de terror. Ele é muito mais um jogo de ação, de tiro, de FPS, de ação, do que de terror, né? E eu acho que ele é muito diferente do caso, por exemplo, do Dead by Daylight. O Dead by Daylight, ele traz uma outra temática, né? E o Dead by Daylight, ele traz o terror. E não só pelo cenário, mas porque você sabe que você tá sendo caçado. Então, o Dead by Daylight, ele traz um outro tipo de tensão, né? Ele deixa de ser a tensão de matar aquela horda de zumbis e de ter que resolver aquele puzzle. E você tem um puzzle gigante, em que o ideal é que você jogue em cooperação com outras pessoas, né? Enquanto tem um de seus amigos que tá caçando vocês, e vocês não sabem quem é esse amigo. Então eu acho isso assim...
Viu, Larissa?
É, atenção... Oi?
É, como você tava falando. E aí a cooperação, ela já não é mais opcional, né? Como Left 4 Dead. Left 4 Dead você coopera ou não, você joga por si, mas aí a cooperação já é essencial, né? Porque você é sobrevivente, você tem que se reunir com outros sobreviventes, vocês têm que se ajudar de alguma forma para poder se safar, né? Então a cooperação já é essencial para o game.
É, o Dead by Daylight, ele traz a cooperação, ela tem que acontecer. Porque senão vocês não vão terminar o jogo, não vai conseguir finalizar o jogo. É igual o jogo Stay Close. Só que Stay Close você só joga de duas pessoas, né? se um não ajudar o outro, vocês não avançam. Porque os monstros, eles têm dois tipos de monstros, né, no Stay Close. O que se guia pela luz, que vai atrás de você por causa da luz, e o que vai atrás de você no escuro. Então, tem aí esses do escuro, tem que estar um iluminando o monstro, enquanto o outro passa pelo monstro. Pra quando esse que passou iluminar, pro outro poder passar. Então, assim, tem que estar o tempo todo um ajudando o outro, um guiando o outro, para que vocês consigam avançar no jogo. Se não acontecer essa cooperação, o jogo não acontece. Então, tem jogo que, nesse caso, é até legal. Ele te força a cooperação. Ele força o cooperativo. Então, você tem que ajudar o teu amigo para poder avançar no jogo. Se você arranjar aquele amigo filho da puta, você não vai avançar no jogo. Ou que só fica te atrapalhando, né? Então, eu acho que esse tipo de jogo, querendo ou não, ele é muito mais... Ele é mais legal, né? Do que o jogo que não tem... Não te força essa cooperação. O próprio Little Big Planet, que não é de terror, né? Convenhamos. Ele é jogo muito fofinho. Mas ele é um jogo que tem partes do cenário que tá até mostrando, tipo, dois... tem um 2 e um sinal de vezes, né? Ou seja, a partir daquele ponto, tudo bem que não é um ponto que interfere na... Ele não vai interferir na linha do jogo, na linha daquela fase. Mas se você tiver de duas pessoas, vocês podem fazer aquele bônus, né? E é uma parte totalmente cooperativa. É um ajudando o outro, um segurando pro outro passar. Então, te força, né? A cooperação. E eu acho que esse tipo de jogo, pra mim, acho que ele é muito mais legal. Quando ele força o cooperativo. E quando ele, em geral, assim, pelo que eu vejo dos jogos que forçam cooperativos de terror, eles trazem mais terror do que os jogos que não te forçam cooperativo. Por exemplo, Stay Close. É muito tenso o tempo todo para os dois jogadores. Porque tem que estar um toda hora prestando atenção em volta e no outro para poder seguir em frente. Assim como Dead by Daylight. Porque tem que estar um sempre ajudando o outro, porque senão o cara vem e pega e mata todo mundo. Além da cooperação, é a tensão. São dois jogos que, apesar de serem multiplayer, serem cooperativos, eles não tiram a tensão. A tensão do jogo existe e ela é real, assim.
Tem outro jogo também que é uma cópia do Left 4 Dead, que é o Killing Floor. Não sei se vocês já jogaram Killing Floor.
Killing Floor, sim, joguei. É bem legal.
Killing Floor. Pronto, é outro game também, que é na mesma mecânica, na mesma intuição, você tem que matar, sobreviver a hordas e zumbis e etc. Eu acho que é legal a gente comentar também que antes, bem no na época dos games Survival Horrors, não havia lá jogo multiplayer, plataforma multiplayer. Havia jogos cooperativos locais, que era lá do PlayStation 2 e tal. A gente pode falar também do Obscure, do próprio Resident Evil, Outbreak, e não havia. Passou-se a ver os jogos de terror multiplayer através dos mods, tido mods, modificações de um outro jogo, de uma outra mecânica totalmente diferente, e que era moldado para fazer parte de um multiplayer com outra temática, tipo o DayZ, que é a modificação do ARM, do jogo que é de ação. Outros jogos também que foram modificações do Half-Life. O Cry of Fear, que a gente jogou ontem, que foi bem legal. O No More in Hell, o Zombie Panic Souls, que era muito escasso, não havia jogos plataforma multiplayer de terror. O Left 4 Dead foi em 2008. E antes disso, era muito escasso e a partir de então começou a surgir, né? Novos títulos e tal. Mas antes disso, os jogos eram cooperativos locais, né? A gente jogava com um amigo, era Player 1 e Player 2, tela separada ou não. E a gente era imerso no mesmo enredo, os dois iam se ajudando, descobrindo coisas, descobrindo chaves para abrir portas. Enfrentava os mesmos boss. Então é isso que é legal, né? Que foi através da evolução, primeiramente vindo dos jogos que eram modificados, né? Até as modificações para fãs, etc., até os jogos atuais.
E buscando até o Cry of Fear, como o Everton falou, que a gente fez uma jogatina multiplayer até para ajudar um pouquinho a gente a fazer esse podcast. Olha um bom exemplo de como a imersão do jogo pode atrapalhar em algumas situações. Nós avançamos durante o jogo, mas ficamos quase 10 minutos para conseguir pular um buraco numa escada. Então a imersão que a gente tinha dentro daquele jogo foi perdida, porque ficou muito engraçado. A gente vê os nossos amigos ali caindo no buraco e aparecendo de volta lá na ponta da escada de novo e caindo de novo, e dando a volta e caindo de novo. Então,
Eu tava desistindo já.
acabou virando um jogo que ficou uma situação engraçada e não uma situação de terror. É assim, quando a gente tem essa interação com outras pessoas, a gente realmente não consegue focar na tensão e no medo que a gente está acostumado no single player. É uma coisa que é interessante também, que a gente pode fazer um pouco de justiça até ao multiplayer, é algumas implementações que a gente tem baseadas no enredo, não só na questão da cooperação. Por exemplo, Dead Space 3, a gente tem ali um modo cooperativo. Ele segue o enredo do jogo. Você pode jogar sozinho, você pode jogar com um amigo, onde ele vai jogar no papel de John Carver, se eu não me engano, esse é o nome do companheiro lá do Isaac Clarke. Mas olha uma mecânica interessante que pode ser colocada dentro do multiplayer. Cada personagem tinha sua própria insanidade. O que algum personagem escutava no seu rádio, o outro não escutava. Ou quando um personagem entra num cenário, ele não enxerga o que o outro está enxergando. Ou seja, cada um tem a sua insanidade e cada um tem que saber lidar com aquela insanidade. O John Carver pode ter um ataque lá de surto, de insanidade, e o Isaac, né, no papel dele, tem que segurar a horda de monstros vindo lá enquanto o John Carver não consegue se livrar. É uma mecânica que eu vejo assim, apesar do multiplayer, havendo a tentativa de trazer um pouco essa atenção para um jogo cooperativo.
São pequenos elementos, né, inseridos no, pequenos assim, entre aspas, inseridos no gameplay que fazem toda a diferença, né, como você falou da insanidade individual.
E agora a gente tem também no multiplayer, não só a questão do cooperativo, mas a gente pode pensar um pouco no competitivo também. A gente já falou um pouco sobre o Dead by Daylight, o próprio Zombie Panic Source. O Dead by Daylight, assim como o White Noise 2 e o próprio jogo do Sexta-feira 13, que saiu há pouco tempo, são bons exemplos de que você tem uma certa competição e buscando um pouco essa tensão também do terror. Por quê? Esses jogos eles são feitos para 5 pessoas. Cinco jogadores, cinco amigos, só que quatro são sobreviventes e um é o monstro, é o inimigo. Então eles vão fazendo uma rotação dessa atividade, onde em algum momento sempre vai ter alguém que vai ser um monstro e vai perseguir os outros amigos. Então você tem uma situação um pouco mais competitiva também. São cinco amigos, quatro jogando de sobreviventes e o outro lá tentando separar os outros e vencer aquela rodada. É interessante a gente ver também essa ramificação que os jogos multiplayer de terror estão tendo.
E, cara, é um elemento que, dependendo do ponto de vista, pode ser mais desafiador que um jogo single player. Porque quando você está jogando single player, você está enfrentando uma inteligência artificial, um bot, né? Você está lá e muitas vezes se torna fácil derrotar ou conseguir uma estratégia lá de sobrevivência. Já quando você está jogando no multiplayer, já no competitivo mesmo, você está jogando com pessoas que pensam da mesma forma que você. Uns são mais inteligentes, outros são mais espertos, outros são mais experientes, então o nível torna-se bem maior, torna-se bem mais desafiador do que propriamente um jogo single player, para os que gostam de desafios. Então isso acaba provocando em você um pensamento mais estratégico de como superar, não só a situação, mas superar o seu inimigo, que é uma pessoa de carne e osso que pode ou não ter as melhores estratégias que você. Vai depender muito do que você for adotar como arma, estratégia, enfim.
É isso aí, amigos. Estamos chegando no final de mais um CryptaCast. Com base em tudo isso que a gente conversou, então cabe a você agora decidir que tipo de jogo você quer jogar. Se você prefere sentir a tensão, sentir o medo, tomar alguns sustos, é melhor você partir para o single player. Agora, se o seu foco é brincar com seus amigos ou passar raiva com seus amigos e não focar tanto no enredo de um jogo ou em tomar sustos e ter aquele terror psicológico, vá no multiplayer. Há espaço para os dois e eu digo para você, eu jogo single player e também multiplayer.
Indicações.
E como sempre, antes de finalizar de vez o CryptoCast, vamos para as indicações deste programa. Larissa, qual que é a sua indicação?
Bom, dessa vez eu vou indicar um livro. Eu finalmente tomei vergonha na cara e terminei de ler o Hellraiser, do Clive Barker. E, inclusive, tô pensando em fazer uma análise entre o filme e o livro. Eu li o livro do filme, que é um livro mais fininho, da capa preta. Ele é muito bom. E, assim, ele é muito... tem algumas partes, ele usa muito uma linguagem um pouco mais rebuscada. Mas, ao mesmo tempo, não é uma leitura difícil e nem chata. É uma leitura que te prende, bem legal. E é legal porque é tensão o tempo todo. O livro é tenso, pra você que gosta desse universo de Hellraiser, dos Cenobitas, é um prato cheio. Muito bom, muito detalhado, é muito gostoso de ler e rápido de ler. Fica aí minha indicação.
Everton, qual que é a sua indicação?
Cara, a minha indicação também vai na mesma linha da Larissa. Eu vou indicar um livro que eu acabei de ler. Talvez não, eu acredito que eu vá fazer uma resenha. É Eu Sou a Lenda, aquele mesmo o livro que inspirou o filme com o Will Smith, que todos nós já assistimos e gostamos. Eu mesmo gostei do filme. Não muito, né? Mas eu gostei. Então, esse livro, ele é de Madison Richard. É um livro antigo, de ficção científica, muito bom. E captura muito o que a gente tá falando, né? Esse lado assim, do single player, da solidão, da sobrevivência, de você se desafiar a si mesmo. E esse livro é muito, cara, ele fala muito sobre um instinto mesmo de sobrevivência, né? E também tem algumas coisas que se distinguem também do filme. Pequenas coisas que valem muito a leitura. É uma leitura também rápida, a linguagem, a tradução é muito boa. Então essa vai ser a minha indicação.
Minha indicação, para não sair do tema do nosso CryptaCast, vai ser um jogo. Ele chama Welcome to the Game. É um jogo baratinho, tá custando R$6 no Steam. E ele traz uma atmosfera muito interessante pra gente. Você é uma pessoa que tá tentando descobrir o endereço na Deep Web da Red Room, que é uma história que tem na Deep Web, onde você encomenda e presencia assassinatos. Então, o seu foco é conseguir achar o endereço para abrir essa página do Red Room. Lógico que não vai ser tão simples, vai ter hackers querendo invadir o seu computador e até mesmo lendas de assassinos que querem matar pessoas que entram pela Deep Web. É um jogo bem tenso, com uma atmosfera muito simples, mas muito interessante, que te deixa ali com os nervos à flor da pele enquanto estão jogando. Chegamos então ao final de mais um CryptaCast. Agradecemos imensamente a vocês que nos acompanharam até agora. Gostou do CryptaCast? Não gostou? Tem alguma sugestão ou reclamação? Entre em contato com a gente, coloque um comentário aí abaixo na nossa página ou entre no nosso Facebook em www.facebook.com/zonasombriabr, ou você pode nos encontrar também através do e-mail, que é o cryptacast@zonasombria.com.br. Para finalizar agora, você fica com a música Ordinary World, do Duran Duran, numa versão que foi feita para o maravilhoso trailer de The Evil Within, que saiu essa semana na E3. A gente se vê no próximo CryptaCast. Até lá!
Pride will tear us both apart.
Eu nunca tinha visto falar, tinha ouvido falar. Corta, visto falar é foda. Hein?
O Hellraiser do Clive Ai meu Deus. Clive Barker.
Fernando Lobo está a um CryptoCast sem pagar mico.